ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Luciana Zocaibe.
Boa noite, 18 horas, está no ar no Mundo da Bola. Eu sou Luciana Zogaib, estarei ao lado de Valdir Luiz, o programa que tem trabalhos técnicos de Rui Franklin e a produção executiva de Luiz Ferreira e Wagner Gomes. E a gente já começa o nosso passeio pelo esporte nacional e internacional com o...
O que vem por aí?
E o que vem por aí é a sequência da quarta rodada da Taça Guanabara. Logo mais às 9h15 da noite, a sua Rádio Nacional transmite todas as emoções de Vasco e Madureira, direto da Arena da Amazônia, através da Rede Nacional de Rádio e do site das rádios EBC. O repórter Rafael Monteiro traz todas as informações da partida pra gente aqui no Mundo da Bola. Boa noite pra você, Rafa.
Boa noite, Luciana Zogaibi. Boa noite aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. O time principal do Vasco estreia nesta quinta-feira na quarta rodada do Campeonato Carioca. A partida contra o Madureira acontece na Arena da Amazônia às 9h30 da noite. Na décima colocação, com 3 pontos, o clube cruzmaltino, que jogou nas 3 primeiras rodadas com um time alternativo, ainda não venceu e nem perdeu. Foram 3 empates até o momento. Em busca da primeira vitória, Felipe Coutinho convoca a torcida em Manaus.
Alô, Manaus, aqui é o Coutinho. Vamos lotar a Arena da Amazônia no dia 23. Manaus é Vasco.
Nas estreias do técnico Fábio Carilli, Tietchan e Lucas Oliveira, o Vasco deve iniciar o jogo com Léo Jardim no gol, na direita Paulo Henrique, dupla de zaga João Vitor e Lucas Oliveira, na esquerda Lucas Piton. No meio de campo, Jair, Paulinho, Tietchan e Felipe Coutinho. No ataque, Alex Teixeira e Verrete. Já o sexto, Madureira, tem 4 pontos com a seguinte campanha: 1 vitória, 1 empate e 1 derrota. O tricolor suburbano deve começar o confronto com Mota no gol, na direita, Celcinho. O miolo de zaga deve ser formado por Arthur e Marcão, na esquerda, Evandro. No meio de campo, Wallace, Vaguinho e Marquinho Carioca. No ataque, Marcinho, Renato Henrique e Minho. Valeu, Luciana!
Valeu, Rafa! É, quem tá comigo hoje é... Que prazer estar com você, Valdir Luiz, nessa noite, pra gente falar um pouquinho aí desse Campeonato Carioca, tá devagar, né,
pô? É verdade. Boa noite, Luciana, boa noite aos ouvintes ligados do Mundo da Bola. Que bom estar com você, mas a gente tinha saudade de você, pô. Como é que você tá? Esse talento brilhante, um fenômeno feminino narrando futebol.
Ah,
que eu
nada.
Tenho orgulho de trabalhar.
Eu que tenho orgulho de trabalhar contigo. Mas vamos lá, e esse Vasco, 3 empates, será que hoje consegue a sua primeira vitória diante do Madureira?
Olha, o Vasco da Gama hoje, pela primeira vez, coloca o seu time titular, né? E o seu treinador, o Fábio Carilli, hoje, oficialmente, ele estreia no Vasco, que o time vinha sendo comandado pelo Rafael Lima. O Vasco entra como favorito. Eu vi o Madureira jogar, eu vi os melhores momentos de alguns jogos do Madureira, é uma equipe que tem uma certa limitação. Tem uma vantagem, porque é um time entrosado, já que o técnico português Daniel Neri já está, Luciana, trabalhando no Madureira pela segunda temporada. E o Madureira tem a seu favor, gente do Vasco, o detalhe do tempo de treinamento. O Madureira está treinando desde o início de dezembro. Tiveram férias em novembro. Está treinando desde o primeiro da primeira semana de dezembro. Inclusive, eu tenho um companheiro nosso que trabalha lá, eu fui ver até o treino do Madureira lá no Clube da Aeronáutica na Barra. Vi um time bem arrumadinho, bem treinadinho. Vai ser um jogo difícil pro Vasco, hein? Vai ser um jogo fácil não. Madureira vem de derrota, perdeu para a Portuguesa de 2-1, né? O Vasco vem de empate, o Vasco ainda não venceu, e é um jogo complicado, mas vai ter casa cheia com o torcedor amazonense, quer ver o Vasco, né?
Com certeza, ainda mais se tratando do time principal, que a gente viu em alguns jogos, né? Casa vazia, esses times botando, não é nem o time de garoto, de sub-20, né? Muitos fazem uma mistura, de alguns sub-20 com sub-17, com alguns que ficaram...
sub-23, quer dizer, é uma salada, né? É uma salada, e é natural, a gente não tem que criticar não, porque é o início de temporada, uma temporada longa, que começou pro futebol carioca no dia 11 de janeiro e vai terminar 21 de dezembro. E equipes como Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras não vão ter férias, que vão jogar o Mundial de Clube. Tem algumas equipes, como Vasco e outras grandes equipes, não vão estar no Mundial, vão dar pelo menos 10, 15 dias de férias no período do Mundial de Clubes, quando para tudo. Então, Luciano, tem que fazer um bom planejamento, e você tem que fazer um bom planejamento e ter um ótimo elenco para não dar um desgaste no seu grupo de atletas, né?
E só para fechar sobre o Vasco, Valdir, queria sua opinião sobre o Fábio Carille. A gente ainda não teve a oportunidade de estar conversando sobre o Fábio Carille aí dirigindo o Vasco. O que você espera desse Vasco para essa temporada?
Olha, eu acho ele um bom treinador. Subiu com o Santos, fiz alguns jogos da Série B, você também fez, para a TV Brasil. O Santos era aquele time que todo mundo apontava como o time a ser batido na Série B. Acabou não sendo. Foi campeão, mas teve altos e baixos na competição. Eu acho o Carille um bom treinador. É um treinador que o seu time leva poucos gols. Ele trabalha muito bem o sistema defensivo. Tomara que ele dê certo no Vasco. O Vasco precisa ganhar alguma coisa. O Vasco não ganha um estadual há 8 anos, não ganha um título a nível nacional desde 2011. Tomara que ele acerte. Claro que as cobranças irão acontecer, mas vamos ver esses reforços que chegaram aí. 3 zagueiros foram contratados, mais alguns bons jogadores para frente. Então vamos torcer para que o Vasco tenha um bom desempenho e que o Carille consiga se firmar agora no futebol carioca.
E ainda falando do Campeonato Carioca, o Fluminense encara a Portuguesa logo mais no estádio Luso Brasileiro na Ilha do Governador, jogo que vai fechar esta quarta rodada da Taça Guanabara. E o repórter Rodrigo Ricardo traz todas as informações da partida pra gente aqui no Mundo da Bola. Vamos conferir.
Na vice-lanterna do Carioca, com apenas 2 pontos conquistados, o Fluminense encara a Portuguesa pela 4ª rodada do campeonato nesta quinta-feira. A partida acontece às 9h30 da noite no estádio Luso Brasileiro e marca a estreia do elenco principal do Flu. À beira do gramado vai estar o técnico Mano Menezes, que avalia estes primeiros jogos do Fluminense na temporada.
Primeiro, a expectativa das primeiras rodadas esperava bastante dificuldades, porque nós estamos jogando contra equipes que estão com 60 dias de preparação, 30, 45, e a gente colocou uma equipe com 7, 8 dias de preparação. Isso é uma diferença muito grande, então sofremos um pouco. Agora, já com os jogadores numa preparação melhor, utilizando os jogadores do grupo principal na sua grande maioria, a gente pode esperar um futebol melhor, uma disputa também já mais parelha em termos físicos, em termos de competitividade. E é isso que eu espero para esse primeiro momento, né? A equipe está bem organizada, saber o que vai fazer, mas errar pouco, fazer bem, criar bastante oportunidades para tentar fazer o gol, que é o que pode nos dar a primeira vitória do campeonato.
Mano Menezes deve mandar a campo, no gol, Fábio, lateral direito, Samuel Xavier, dupla de zaga, Manuel e Thiago Santos, lateral esquerdo, Fuentes, no meio de campo, Bernal, Hércules e Lima, no ataque, Riquelme, Keno e Cauã Elias. Já a Portuguesa busca a 3ª vitória no Carioca. Venceu Bangu, Madureira e perdeu para o Botafogo. O técnico Evaristo Pisa deve jogar com 3 zagueiros e manter a base do time destas primeiras rodadas da Lusa, que ocupa neste momento o 4º lugar da tabela do Carioca. Para finalizar, Rony, ex-Palmeiras, não deve jogar com a camisa tricolor nesta temporada. O atacante não aceitou as propostas salariais do Flu. Quem também pode sair do tricolor é Germán Cano. O artilheiro argentino está sendo sondado por um time de sua terra, o News Old Boys. Valeu, Lu. Um abraço. Tchau.
Valeu, RR. O Fluminense também trazendo o seu time principal. O Fluminense está numa situação ainda pior que a do Vasco, né? Porque perdeu um dos jogos, né? E tá ali na 11ª posição. A tabela do Carioca tá de ponta cabeça.
É, tá de ponta cabeça. Você veja bem, ontem o Botafogo perdeu. Tá com 3 pontos. Uma vitória, campanha ridícula. Também é um técnico ridículo e um time muito limitado, né? Técnico muito fraco. Time já entra com 10, porque joga com o Matheus Nascimento. Então já começa entrando em campo com 10.
Fez
então,
o gol ontem, um gol bonito.
O gol você fazia, entendeu? O que acontece? O Botafogo tem 3, o Fluminense tem 2. Fluminense tem uma derrota e dois empates. Mas fez boas contratações. Canóbio, que é bom jogador. O Hércules é muito bom jogador. Esse Freitas, que eu comentei o jogo aqui pela rádio contra o Volta Redonda, joga de zagueiro, joga de lateral esquerdo, mas tá perdendo alguns jogadores, como é natural, né? Então, pode perder o Cano, que teve um ano ruim, o ano passado. O Rony não quer vir. O Rony tá querendo vir pro Botafogo, não surpreenda se ele vier pro Botafogo, hein? Ele tá querendo jogar no Botafogo, até porque a proposta dele se encaixa ao perfil financeiro do Botafogo, não o perfil financeiro do Fluminense. Então o Fluminense tá tentando outro atacante, mas o Fluminense tem um bom time. Se perder o Arias, ele vai ficar um pouco, sabe, desconectado. Mas tem bons jogadores que apareceram aí nessa... Porque o Fluminense tem uma grande virtude. Para mim é o time que mais revela jogador de base. Apareceu um Riquelme Felipe aí nesses últimos jogos, jogando muito bem. E o Fluminense para mim tá como favorito hoje. Mesmo jogando na Ilha, já com o time titular, com o Fábio, com o Samuel Xavier, com o Martinelli, voltando a galera. Esse Hércules é excelente volante que veio do Fortaleza. Então o Fluminense para mim, mesmo jogando na Ilha, é favorito.
Tá aí então, Valdir Luiz. Chegou a hora do
Momento Estádio. Hoje com o Luiz Ferreira.
E vai ter Brasil na grande final do Australian Open Juvenil de tênis em cadeira de rodas. A jovem Vitória Miranda venceu a belga Luna Grip por 2-7-0, parciais de 6-3 e 6-1, e garantiu seu lugar na decisão da chave feminina. Essa é a terceira participação de Vitória Miranda em finais de grandes slams. No ano passado, a brasileira foi vice-campeã no torneio de simples e de duplas no US Open e vice nas duplas de Roland Garros. No Australian Open, além da final de simples, Vitória Miranda também está na final de duplas. A brasileira de apenas 17 anos e atual número 1 do mundo da sua categoria, analisou a vitória na semifinal e projetou a grande final.
Olá pessoal, sou a Vitória Miranda. Acabei de ganhar a semifinal do Australian Open na simples. Estamos na final, que vai ser sábado. O jogo de hoje, consegui dar o meu melhor, consegui colocar em prática o que a gente veio treinando, consegui dar 100% de mim dentro de quadra, e amanhã na dupla vai ser o mesmo. Vamos pra cima, vamos com tudo, seja o que Deus quiser.
Essa é Vitória Miranda. A chave de disputa do torneio juvenil em cadeira de rodas acontece num formato de grupo com 4 tenistas. Todas as atletas se enfrentam e apenas as 2 melhores avançam para a final. Vitória Miranda se classificou na segunda colocação, já que perdeu uma partida diante da estadunidense Sabina Zalz, justamente a sua adversária na grande final do Australian Open. A partida será realizada na madrugada de hoje para amanhã. E falando de surf, Tatiana Weston Webb tem um novo treinador para a temporada de 2025 na World Surf League, a WSL. Trata-se do campeão mundial Adriano de Souza, o Mineirinho. A parceria vai fazer a sua estreia logo na primeira etapa do Tour em Pipeline, no Havaí, entre os dias 27 de janeiro e 8 de fevereiro. O objetivo da medalhista de prata em Paris 2024 é fazer história também na WSL e conquistar o primeiro título mundial feminino para o Brasil, ao lado de Mineirinho. Essa não será a primeira experiência de Adriano de Souza como treinador. Um ano depois de se aposentar do Tour, Mineirinho foi apresentado em 2022 como técnico da Itália na preparação para os Jogos de Paris 2024. Ele acompanhou de perto o desempenho do surfista Leonardo Fioravanti na WSL. Mineirinho deixou sua marca na World Surf League ao sagrar-se campeão em 2015 e, exatos 10 anos depois, quer fazer o mesmo agora como treinador.
Falando de seleção brasileira, a equipe comandada por Ramon Menezes já encerrou a preparação para a estreia no Campeonato Sul-Americano Sub-20. E a adversária da estreia logo a Argentina. A partida está marcada para amanhã, às 8h30 da noite, no horário de Brasília, no estádio Misael Delgado, na cidade de Valência, na Venezuela. O goleiro Robert destaca a expectativa pela estreia do Brasil.
A estreia está todo mundo ansioso, né? E é logo contra o nosso maior rival, que é a Argentina. Mas eu espero que todo mundo vai fazer um bom jogo, porque a preparação está sendo muito boa. Desde o início, lá em maio. Então, acho que o grupo está bem unido, está bem fechado, está comprando a ideia do Ramon. E, se Deus quiser, nós vamos fazer uma baita de uma estreia.
Já o lateral esquerdo Zé Guilherme, recém-contratado pelo Bahia, afirma estar vivendo um sonho ao defender a seleção brasileira no Sul-Americano Sub-20.
Estou vivendo um sonho, né? Creio que todo mundo trabalha para chegar na seleção brasileira, poder representar o seu país, ainda mais no Sul-Americano, um campeonato tão grande como esse.
ouvir o...
Jair deseja a vitória na estreia para dar moral para a seleção brasileira na sequência da competição.
A expectativa é muito alta para a estreia, para o campeonato. Graças a Deus conseguimos fazer uma boa preparação. Estamos muito bem preparados. Se Deus quiser, vamos fazer uma vitória na estreia para seguir bem no campeonato.
Depois da partida contra a Argentina, o Brasil encara a Bolívia no domingo e depois volta a campo no dia 30 contra o Equador e fecha a primeira fase no dia 1º de fevereiro contra a Colômbia. Valdir Luiz, uma competição importante aí também, a gente observar também a garotada.
Claro, tem bons jogadores, alguns titulares das suas equipes, como Jair, que acaba de ser contratado pelo Botafogo, depois de ter feito uma temporada brilhante pelo Santos, o Zé Guilherme, outros jogadores que são titulares nas suas equipes. É um bom grupo, Ramon é um excelente treinador, Ramon Menezes faz um belo trabalho. Tomara que esse grupo faça uma boa participação no Sul-Americano, que o Brasil não tem tido boas atuações nas categorias sub-20, não. No Mundial não foi bem. Eu espero que o Brasil faça uma boa campanha sul-americana.
E depois da vitória do Palmeiras sobre o Santos ontem na Vila Belmiro, o técnico Abel Ferreira falou sobre as negociações frustradas com o meio-campo Claudinho, ex-jogador do Bragantino e recentemente negociado com o futebol árabe. O treinador português elogiou a postura da presidente Leila Pereira e afirmou que deseja atletas comprometidos com a proposta do clube.
Sei perfeitamente o esforço que a nossa presidente está a fazer juntamente com o Barros, e às vezes acontece esse tipo de situações que a nossa presidente fez, e muito bem expor, porque nós o que queremos aqui é jogadores que queiram muito vir para o Palmeiras, de caráter, jogadores de palavra, que queiram pertencer a este grupo de trabalho. Os que não quiserem, nós também não vamos insistir muito, e temos estes que estão connosco, e a cada jogo podem ter a certeza absoluta que vão entrar 11 jogadores, porque nós sabemos que o quão difícil é trazer jogadores. Neste momento, como vocês sabem, conseguimos trazer dois, o Facundo e o Paulinho, que vai chegar mais tarde. A parte mais triste disto, a mim pessoalmente, enquanto homem, é que não é a primeira vez que isso acontece. Eu falo-vos muitas vezes que não é o jogador que joga, é o homem que joga. E eu, felizmente, dentro do nosso grupo, eu tenho a sorte, e quando não tenho, troco, de escolher homens de caráter para que no jogo, onde todos vocês lhes chamam jogadores, e aceito, mas são homens que jogam, não são jogadores que jogam, são homens, e nós queremos homens que venham, que tenham muita vontade de vir para o Palmeiras.
Pelos lados do Santos, o técnico Pedro Caixinha apontou a falta de competitividade de sua equipe como o principal motivo para a derrota sofrida dentro de casa.
Jogar com uma equipa contra o Palmeiras requer que nós sejamos sempre muito, muito, muito competitivos. Hoje, mais uma vez, como tantas vezes, o Palmeiras marcou no último minuto. Nós, é verdade que não tínhamos a intensidade e o fulgor que temos que ter e que vamos ter, mas o jogo pedia que fôssemos muito mais competitivos.
Tá aí, então, Pedro Caixinha, era o primeiro teste, assim, maior, né, pra ele, diante logo do Palmeiras, o Palmeiras, que era favorito, né, e acabou conseguindo a vitória no final.
Você vê que o Palmeiras perdeu muito pouco. Perdeu o Vitor Reis, que foi pro futebol inglês, mas manteve aquela base que foi vice-campeã brasileira e que já tinha sido campeã brasileira ano passado, ano de 2000, ano retrasado, que nós já estamos em 25. Então, e se reforçou. Se reforçou com bons jogadores o Palmeiras, o Facundo Torres, o Paulinho, e pode vir o Andrés Pereira. Então é um time em formação contra um time já arrumado. E o Caixinha está chegando agora no Santos. Foi um resultado normal. Eu acho que o Santos precisa se reforçar. E o torcedor santista espera que o Tiquinho Soares jogue no Santos, que no Botafogo ele não joga desde novembro de 23.
E sobre todos esses imbróglios aí com Leila Pereira, né? Não é o primeiro jogador que dá a palavra, depois tira a palavra. A situação vai fechando portas, né,
Zé? Eu acho a Leila uma brilhante dirigente, sabia? Por mim, ela seria presidente da CBF. Uma mulher inteligente, competente, brilhante em todos os aspectos, vencedora na sua carreira profissional. Então, eu acho
que ela carteira mesmo, né? Não tem filtro.
E com ela não tem filtro. Ela teve uma reunião do clube com 20 clubes que ela foi, peitou o Flamengo, peitou outros clubes. Ela tem postura de dirigente. E eu lamentei aquela atitude do Dudu com ela, uma coisa lamentável. E ela tá certa com relação ao Claudinho. Esse rapaz, ele é muito mal assessorado. Ele já fez isso com o Flamengo, fez agora com o Palmeiras. Ele acerta uma coisa e depois não cumpre.
O dinheiro falou mais alto.
É, mas infelizmente você tem que ter uma postura, porque o mundo gira e a Lusitana roda, dizia minha falecida mãe.
É isso, e hoje tem Momento Estádio em dose dupla.
Momento Estádio, de novo com o Luiz Ferreira.
E falando de basquete, Camila Cardoso segue brilhando na Liga Chinesa de Basquete Feminino, a WCBA. Nesta quinta-feira, a brasileira anotou mais um duplo-duplo, com 33 pontos e 12 rebotes, para liderar o Shanghai Swordfish à vitória fora de casa, sobre o Vanita Guangdong Xintongsheng, por 91 a 82. Esse foi o 18º triunfo do time de Camila Cardoso em 26 partidas disputadas pela WCBA nesta temporada. O resultado positivo fez o Shanghai Swordfish subir uma posição e alcançar o terceiro lugar. Além do duplo-duplo, Camila Cardoso ainda ajudou a equipe com 3 assistências e 2 bloqueios. Medalhista olímpica em Paris 2024, a ginasta Júlia Soares está de saída do tradicional CEGIM, o Centro de Excelência de Ginástica do Paraná, e agora vai defender o Pinheiros de São Paulo. Técnica da Seleção Brasileira de Ginástica Artística Feminina, Irina Ilyashenko, também está fazendo a mesma troca, deixando o CEGIM para trabalhar no Pinheiros. O anúncio de transferência de Júlia Soares para o Clube Paulista foi feito através de vídeo publicado nas suas redes sociais.
Em especial, queria agradecer a minha família, que sempre foi meu alicerce em toda a minha vida. Agradecer a Eliane, a Prefeitura de Curitiba, Secretaria do Esporte e ao Governo do Paraná, que apoiaram os meus sonhos. Obrigada, Serginho, por me ensinar a sonhar grande. Obrigada, Curitiba e Paraná, por serem a base de tudo. Essa despedida não é o fim, mas sim o início de um novo capítulo.
Júlia Soares tem 19 anos e foi um dos destaques do Brasil na ginástica artística nas Olimpíadas de Paris. Conquistou a medalha de bronze por equipes, foi finalista na trave, onde terminou na 7ª colocação e cativou o público com a apresentação de solo. O primeiro grande resultado internacional de Júlia Soares foi a medalha de ouro na etapa de Baku da Copa do Mundo de Ginástica Artística, mas ela também subiu ao pódio por 4 vezes em campeonatos sul-americanos. Júlia fez parte da equipe que conquistou a inédita medalha de prata no Campeonato Mundial, que assegurou a vaga no Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris 2023. Nos Jogos Pan-Americanos em Santiago, ela ficou com a medalha de prata por equipes.
De Campeonato Mineiro, a equipe considerada titular estreou com derrota para o Atlético em partida disputada em Brasília. Após o jogo, o técnico Fernando Diniz explicou o caminho para fazer as pazes com a torcida celeste.
Só com vitória. Não tem outro caminho. Se não ganhar, não tem convencimento pro torcedor. E o torcedor tá no direito dele de vaiar. E é isso. Tem que ganhar jogos. Ganhar jogo e ganhar campeonato. Senão, vai ser esse ambiente que teve depois que a gente tomou o gol.
Tá aí, então, Fernando Diniz, que tá pressionado, né? É o Campeonato Mineiro, é começo de temporada, mas não tem essa não, né, Valdir?
O problema é o seguinte, o Luciano, ele terminou mal o ano, né? O Cruzeiro terminou uma temporada muito ruim em 2024, deram um elenco fantástico pra ele, no papel o Cruzeiro é um grande time, vamos ver na prática, né? Olha, a batata do Fernando Diniz tá assando aí. Ele tem um grande elenco, mas tem que saber administrar esse time, não só no campo, como fora de campo, porque de vez em quando eles dão um xilique, o jogador não gosta disso, hein?
É, e pelo visto ele sabe, né? Disse que só vitórias é que vão acabar com esse
vitória
momento.
Vitória que mantém emprego de treinador.
É.
Não adianta projeto. Ah, isso não adianta. O que adianta é o futebol só tem a manutenção do emprego, só tem uma coisa que garante, vitória. Às vezes, mesmo assim, Dorival Júnior ganhou 2 títulos pelo Flamengo e mandaram embora.
E chegou a hora do...
O melhor da rodada.
E o melhor da rodada não poderia ser outro. Volta Redonda venceu o Botafogo ontem no estádio Nilton Santos e segue na briga pela liderança da Taça Guanabara com o Maricá. O repórter Rafael Monteiro volta aqui no programa com toda a repercussão da partida com você, Rafa.
Luciano, Volta Redonda bateu o Botafogo por 2-1 no estádio Nilton Santos e, dependendo dos resultados de Fluminense e Vasco, pode encerrar a 4ª rodada na vice-lanterna semana do Campeonato Carioca. Após o jogo, o zagueiro Fabrício falou que a vantagem poderia ser ainda maior.
Importante demais a vitória, jogo muito difícil, o campo que a gente não está habituado, o campo rápido. É um pouquinho de dificuldade no começo, mas ajustamos ali. Conseguir uma vitória, poderia ser até um placar mais ampliado, mas o 2-1 foi suficiente para garantir aí. Vamos, Tasso!
Pelo lado alvinegro, com apenas uma vitória em 4 jogos, o técnico Carlos Leiria fala sobre quais aspectos são prioridades para melhorar.
Somos cientes de que ainda precisamos evoluir mais aspectos dentro do jogo, precisamos ser mais contundentes nas nossas definições, nas nossas ações, tanto ofensivas quanto defensivas. Agora é buscar maneiras e aspectos estratégicos que nos favoreçam para que a gente possa vencer a próxima partida.
Leiria também comentou o momento de Patrick de Paula após perder pênalti e uma atuação abaixo do esperado.
O Patrick, eu falo sobre o posicionamento dele em campo. Então, o Patrick, eu tenho utilizado ele numa função um pouco mais recuada à frente da defesa, pela capacidade de passe, tanto passe curto quanto passe longo. Tenho cobrado algumas ações de opção de passe para que ele seja mais, para que a bola chegue mais vezes nele, nesse posicionamento que ele tem feito. É um jogador que tem se empenhado muito no dia a dia, tem se empenhado bastante, tem treinado muito, ficou um longo tempo inativo. Então, assim, eu peço a ele sempre que tenha confiança para jogar. Passo essa confiança para o Patrick, ele é o capitão da nossa equipe por mérito, por ter conquistado isso no dia a dia, por ter se tornado um líder dessa equipe, um jogador que está sendo importante na adaptação dos jovens que estão sendo inseridos no elenco. Então o Patrick tem uma importância pela experiência que ele tem. Obviamente a gente está trabalhando para que cada vez mais ele possa estar ganhando o ritmo de jogo novamente. Isso tem sido importante, a minutagem que ele está tendo. E, infelizmente, hoje ele perdeu o pênalti, isso faz parte de quem está ali dentro. No jogo anterior ele foi competente na batida do pênalti e fez o gol. É continuar procurando apoiar o Patrick e ao mesmo tempo cobrar ele com relação ao desempenho para que ele possa estar evoluindo.
Jogando com um time alternativo, o planejamento é que a equipe principal estreie contra o Fluminense na sexta rodada. Mesmo com os resultados negativos, Carlos Leiria diz que não pretende antecipar para o próximo confronto contra o Bangu.
Isso não passa nesse momento pela nossa cabeça, de mudar nada do que está sendo planejado. O que passa, assim, é uma cobrança interna para que consigamos ter um melhor desempenho e que esse desempenho possa nos levar a resultados positivos dentro da competição.
O jogo contra o Lanterna Bangu está marcado para o domingo que vem, às 6 horas, enquanto Volta Redonda encara o Flamengo no sábado, às 4:30 da tarde, no estádio Mané Garrincha. Valeu, Luciana!
Valeu, Rafa! Valdir Luiz, seu toque final.
Uma informação importante, o Bangu demitiu, já caiu o primeiro técnico, Júnior Martins, que era o técnico do Bangu, caiu depois da goleada de ontem 5-0. Júnior Lopes é o novo técnico do Bangu, estreia domingo contra o Botafogo. Luciana, um beijo pra você.
Valeu demais, Valdir. E a gente encerra esse programa no Mundo da Bola relembrando os gols da vitória do Voltaço sobre o Botafogo em mais uma edição do Gol Nacional. Vem aí o repórter nacional com as últimas notícias do dia. Uma ótima noite a todos.
O Gol Nacional.
Luciana Zocaibe.
Chama lá pelo lado esquerdo a jogada. É com o Sanches. Ele tenta o passe à frente. Foi pro chão o jogador do Botafogo. A arbitragem manda seguir o lance. Invadiu a grande área. O toque pelo meio. Sanches chegava. A bola acabou batendo nele. Foi pela linha de fundo. Mas a arbitragem tá pegando escanteio, Bruno.
Exatamente. Tocou por último ali no jogador do Botafogo. Segundo a arbitragem. Tá vendo escanteio. Mais uma vez o Chay fez a cobrança rapidinho, Luciano.
E o Marquinho chegava por ali, meio trombando com o jogador do Botafogo, Rodrigo Ricardo. Achou falta, o lance já cobrado, escanteio, bola no pé do Chay, ele vem pro levantamento, dentro da grande área, subiu a zaga, a bola fica viva, vem pra finalização, deu onda! Gabriel Bahia!
a camisa número 28. Na cobrança do escanteio, cobrança curta, o Chay botou pra dentro da grande área. Ele tentou de cabeça o Bahia, a bola mal cortada, sobrou de novo pra ele na perna canhota. Ele mandou um balaço do lado esquerdo do goleiro Raul. É pra dar onda, muita onda pra galera do Voltaço. Gabriel Bahia, na marca dos 10 minutinhos do primeiro tempo, abre o placar no Newton Santos. O placar da Nacional agora tá marcando assim:
Rádio Nacional,
Volta Redonda 1, Gabriel Bahia. Botafogo 0.